Senhor Luiz Adams, na condição de testemunha, um minuto.
Evidentemente cai mais a área técnica orçamentária, que da qual eu não sou, eu sou advogado. É, eu posso dizer para a senhora que sim, que a área técnica entende que é possível, é, até porque muitas vezes os tributos eles são vinculados, portanto você trata segregadamente, pois a Previdência tem tributos vinculados à Previdência, que pode ter um excesso quando os outros tributos são depressivos. Então assim, isso é uma decisão, uma análise da área técnica, eu teria que considerar. Eu só queria, na verdade, a primeira parte, só registrar rapidamente o seguinte. A exigência constitucional do crime de responsabilidade é ato do presidente, né? Ato do presidente. Essa expressão é muito importante. A Constituição não usa palavras em vão. Então, a exigência de um ato é que torna passível de responsabilização. Né? E não uma responsabilidade política geral por atos de todos os seus administrados que foram praticados autonomamente.
Na condição de inscrita, passa a palavra a senadora Simone Tebet. 3 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento, doutor Adams. Dizer aqui, antes de mais nada, que eu estou absolutamente convicta de que a polícia reafirma que houve crime de responsabilidade da senhora presidente da República, seja em relação aos decretos, seja em relação ao Plano Safra. Fiquemos em relação à perícia. Fiquemos em relação aos decretos, porque o tempo é muito exíguo. Podem torcer, distorcer as palavras da perícia, pode espremer a perícia, mas vão chegar a esta conclusão. Até porque, contra fatos, não há argumentos. O fato é que foram editados decretos de suplementação sem autorização desta casa. A própria perícia estabelece no item 8 que houve a digital da senhora presidente da República. Ela coloca claramente: a ato comissivo da senhora presidente da República na edição de decretos, sem controvérsia sobre sua autoria. Qual é a versão da defesa? A versão da defesa em relação a esse fato, que não tem como ser contraditado, é de que não houve irregularidade, porque a meta fiscal ela é anual. E que o que valia, pelo menos alguns testemunhos foram nesse sentido, era a meta fiscal pendente de aprovação pela Casa através do PLN-5. Pois bem, o que diz a perícia em relação a esta questão? Esses decretos não se submetem às condições expressas no caput do artigo 8. Sua abertura demandaria autorização legislativa prévia, no item 4. No momento da edição dos decretos, a meta vigente era aquela originalmente constante na LDO. Contudo, a meta considerada pelo governo à época foi a constante do PLN, que só foi convertida em lei no dia 3 de dezembro de 2015, sendo que a abertura demandaria autorização legislativa prévia. Qual a outra versão, uma vez que esta é derrubada? A edição dos decretos, a simples edição, não viola a meta fiscal, mas sim a sua execução, o empenho, liquidação, o que seja. A compatibilidade do decreto é com a programação financeira, não com da programação orçamentária, o que diz a perícia. A estrita redação do artigo 4 da LOA não faz menção à compatibilidade em decretos e programação financeira, mas entre aqueles decretos é a programação orçamentária. Vai mais longe. A versão alega, a defesa, mas os decretos não tiveram efeito negativo sobre superávit primário, até porque foram feitos contingenciamentos. O que diz a perícia? Item 4, item 5. Embora não tenha obtido informações amplas, nós pegamos os 3 decretos, pegamos pelo menos uma programação financeira das 300 ou 400 programações de cada decreto e conseguimos constatar naquela que pegamos que cada decreto foi executado orçamentária e financeiramente. ainda coloca: há efeitos negativos sobre a obtenção da meta do resultado primário. No caso superávit primário, os recursos constituem receita orçamentária do exercício anterior, não sendo computados como nova receita. Consequentemente, efeito negativo e daí por diante. Eu não posso continuar porque meu tempo parece que passou rápido demais, mas é só para atestar que contra fatos não há argumentos. Eu entendo a posição da defesa, a posição de Vossa Excelência, mas como Vossa Excelência mesmo disse, aqui o embate ou a discussão, nesse caso, é jurídica, né? Eu fico com a minha posição enquanto advogada, respeitando integralmente a posição de Vossa Excelência. Muito obrigada.
Na condição de inscrito, passo a palavra à senadora Fátima Bezerra.
Doutor Luiz Inácio, senhor presidente. Doutor Luiz Inácio, o senhor era advogado-geral da União na época em que foram editados os decretos, decreto suplementar, que estamos discutindo aqui hoje. Também por ocupar essa função foi o senhor que apresentou a defesa da presidenta Dilma ao TCU quando foram questionadas as contas de 2014. Na ocasião, o senhor defendeu que a tentativa de se imputar crime de responsabilidade em razão da edição de decretos, decreto suplementar, não era sustentável juridicamente, o que nós temos afirmado desde o início desse processo. No caso específico do que está sendo questionado nesta comissão, ou seja, os decretos de suplementação orçamentária e atraso no repasse das subvenções econômicas ao Banco do Brasil no Plano Safra relativos à execução orçamentária em 2015, vale ressaltar que essas contas ainda estão sendo analisadas pelo TCU. Desnecessário lembrar também ao doutor Adams, mas importantíssimo esclarecer para a população, para os que estão nos escutando, que o TCU tem apenas uma função consultiva, ou seja, ele é apenas um órgão auxiliar do Congresso Nacional. Somos nós, portanto, senadores e deputados, que temos a missão estipulada pela Constituição de exercer o controle externo da administração pública federal. É o Congresso Nacional, como determina o artigo 45, inciso 9 da Constituição, que tem o dever de julgar as contas prestadas pelo Presidente da República, podendo ou não acatar o parecer técnico que vem do TCU. Assim sendo, temos também que informar também a quem está nos ouvindo que nem mesmo o parecer técnico de 2014 foi votado por este Congresso Nacional. Aliás, mais grave ainda, parecer do relator da matéria, que é o senador Acigo Gás, já deu um parecer, inclusive, pela aprovação das contas da presidenta relativa a 2014. Já as contas relativas a 2015, que são a base do processo de impeachment, ainda estão em fase de análise no TCU. Só posteriormente é que o parecer do TCU será analisado por este Congresso. E, é claro, a mudança de entendimento por parte do tribunal tem que ser apenas para ações futuras. Por isso, doutor Adams, gostaria que o senhor pudesse aqui discorrer sobre o seguinte. Primeiro, os decretos questionados pela denúncia seguiram os mesmos procedimentos e respeitaram as mesmas restrições que foram aplicados a todos os decretos da espécie no atual governo e em governos anteriores? Os decretos suplementares e os atrasos nos repasses das subvenções econômicas podem ser considerados crimes? Por quê? Eram essas as indagações que faço a Vossa Excelência.
Palavra com o senhor Luiz Adams, na condição de testemunha, 3 minutos.
Pois não, senadora, a minha resposta é positiva, esse é o entendimento que eu tinha à época e ainda permaneço com ele. Eu acho que todo o trabalho de produção dos decretos, ele é executado por uma estrutura muito consolidada do ponto de vista burocrático. O Secretário do Orçamento Federal, por exemplo, são todos servidores de carreiras, preparados e pessoas que analisaram e vêm analisando isso por muitos e muitos anos. Então, eles sempre tiveram a cautela e são muito cuidadosos de tentar aplicar a jurisprudência mais atual, disponível sobre o assunto e sempre considerando os desafios que são de administrar um Estado complexo e grande como o nosso. né, com demandas muito intensas, não só, evidentemente, de problemas sociais, eu falo também da própria função da máquina administrativa. Para ver a relevância do funcionamento, havia uma regra que foi inserida depois, que prevê que as despesas de manutenção do Poder Judiciário são consideradas obrigatórias, não são passíveis de contingenciamento. E foi um entendimento, foi oficial do Supremo, porque o Supremo tinha demandas de funcionamento essenciais que não podia postergar. Então, essa compreensão ela é muito complexa. Então, sim, elas procuraram e sempre procuraram atender e se atualizar as melhores jurisprudências, como elas vão se atualizar a partir das decisões que são tomadas pelos órgãos de controle e pelo próprio Congresso sobre o tema. Acho que era isso. Em relação à questão, não sei se o Plano Safra tinha uma questão sobre isso, não. Não, era isso. É isso.
Senhor presidente, eu me dou por satisfeita, quero só aqui ressaltar, né, o respeito que tenho pela trajetória profissional, né, pelo saber jurídico, a seriedade de doutor Luiz Adams, e dizer que o depoimento de Vossa Excelência hoje aqui se reveste, claro, de um caráter muito importante, né, pela função exatamente que o senhor exerceu enquanto advogado geral da União. E o seu depoimento, doutor Adams, se soma aos outros depoimentos aqui realizados pelas testemunhas, não só convidadas pela defesa, mas até testemunhas convidadas pela acusação, que à luz, né, do perfil técnico, funcionários de carreira, à luz, né, portanto, da responsabilidade que eles têm com a verdade, com o respeito à lei, os depoimentos, repito, o depoimento do senhor se soma a esses outros depoimentos no sentido de deixar muito claro que não houve nenhuma ilegalidade nos atos praticados pela presidenta Dilma.
Passa a palavra a advogada da acusação, doutora Janaína Conceição Pascoal.
Muito obrigada. Até em função da ordem do dia, vou ser bem objetiva na indagação. Doutor Adams, eu acompanhei as sustentações orais que o senhor fez, se não estou enganada, perante o TCU, não é isso? Então, eu conheço bem a posição. A minha pergunta é a seguinte. Essa história toda, sobretudo com relação às pedaladas, ela começou a ser debatida já em 2014, junho de 2014. Eu lembro que o mesmo procurador, ele fez uma primeira representação em 2014, mas a imprensa já vinha discutindo isso, com todos os embates em torno do tema. Então, 2014, metade do ano, depois 2015. A minha pergunta é a seguinte, e aí eu vejo pelo lado preventivo do papel do advogado. O senhor em nenhum momento sentou com a presidente da República e discutiu esta questão? O senhor em nenhum momento sentou com ela e disse, olha, presidente, existe aí uma controvérsia, entendeu? O Ministério, não importa se é o Procurador-Geral, que agora opinou pela rejeição das contas de 2015, que foi ele quem assinou, ou se é um procurador não geral, mas havia estabelecido, instalada uma séria controvérsia já em junho de 2014. Nesse intervalo todo, o senhor nunca sentou com a sua cliente, vamos dizer assim, e conversou sobre isso, alertando dos riscos, das possibilidades, ou pelo menos acerca da divergência da matéria?
Com a palavra, senhor Luiz Adams, na condição de testemunha, 3 minutos.
Quer dizer, essas matérias de condição orçamentária, quem despachava com o presidente era o ministro da Fazenda, né? Eu, por conta, quando o assunto apareceu, eu tive reuniões com o ministro da Fazenda, então, o ministro Guido, tive com o Tombini e com o Arno, inclusive, com o secretário do Tesouro. E todas elas se debateram o assunto e eu, por exemplo, eu sempre recomendei na minha posição que se quitasse eventuais passivos existentes. Essa era a posição que eu defendia. Não concordava em relação à questão da subvenção. Eu acho que a ideia de tratar a subvenção com operação de crédito é um exagero, continuo entendendo assim. Eu acho que ela... Só fazer uma parte, para compreender o problema que é a subvenção. O ano passado foi editada uma portaria, várias portarias pelo Tesouro Nacional, em relação à regularização ou quitação das subvenções econômicas em diversos programas. E nas portarias, como é que o processo acontecia? No primeiro semestre havia as contratações, as operações. No segundo trimestre, havia apuração pelo Tesouro em relação àquelas contratações feitas pelo BNDES, ou seja, o BNDES fazia um bloco de contratação, mandava para o Tesouro. O Tesouro verificava isso. E ao final desse segundo semestre é que iniciava a equalização dessas contratações. Havia uma redução de tempo, em vez de 4 meses, 12 meses. Agora, o fato é que nessas situações, supostamente sendo operação de crédito, está continuando descoberto, porque a rigor, você, a lei de responsável fiscal, quando trata como operação de crédito, ela não faz exceção de tempo, de quantidade, de valor. Um real é operação de crédito, pronto, é proibido. Mas então como é que acontece? Exatamente porque é inviável e não pode ser tratado, porque a subvenção vem na 4320 e é uma forma de equalização econômica que se faz em várias atividades econômicas, inclusive financeiras, como forma de permitir juros mais baixos ao tomador direto. Essa é a minha visão. Então, do ponto de vista do debate, sim, houveram conversas. A conversa com o presidente já foi na fase mais avançada, logo após o julgamento no Tribunal de Contas, que não julgamento da conta, julgamento do tema das pedaladas, foi chamada pedaladas, mas eu tive, sim, nesse curso, várias reuniões com o ministro da Fazenda, com o ministro do Banco Central e com o Paulo. A minha opinião era essa, eu achava que tinha que quitar esses passivos.
Muito rapidamente. Muito obrigada, doutor. E quando o senhor orientou essas autoridades, ou pelo menos deu a sua opinião jurídica, no sentido de que o passivo teria que ser quitado e alertou da problemática instalada, qual foi a resposta do ministro Mantega, do secretário Arno e do senhor Tombini? Eles chegaram, eles ouviram ou se manifestaram sobre
isso? Não, havia divergência de opinião. Eu entendia que era necessário quitar para evitar qualquer tipo de exposição. Havia uma discussão, de fato, se era necessário ou não quitar, mas, afinal, o entendimento que prevaleceu foi o entendimento que deveria quitar, sim. Né?
Obrigado. Só isso.
Passo pela ordem.
Consulto, Vossa Excelência, se há a possibilidade, na condição de senador e de juiz do processo, de fazer uma manifestação. Ou se considera a Vossa Excelência ser impertinente?
Não, infelizmente não, senador, lamento, porque é o critério que foi adotado até o presente momento. A advogada já falou, passo agora a palavra ao advogado da defesa, o doutor José Eduardo Cardoso.
Agradeço a...
Seria, com certeza, uma intervenção brilhante pelo...
Regra é regra pela... e é para ser cumprido por todos.
Exatamente.
Agradeço, senhor presidente, senhores senadores. Primeiro, eu queria saudar a testemunha, o doutor Luiz Inácio Lucena Adams, que é uma pessoa de notáveis conhecimentos jurídicos, exerceu um papel brilhante como advogado-geral da União, e eu posso, inclusive, testemunhá-lo, porque durante os 5 anos em que tive a honra de ser ministro do Estado da Justiça, tive frequentemente muitos contatos, reuniões, problemas comuns com o doutor Luiz Inácio Adams. E sempre ele demonstrou um descortínio jurídico invejável, uma cultura jurídica que, obviamente, o guindou não só a esse posto, mas como fez com que ele permanecesse durante muitos anos. Talvez seja o advogado-geral da União mais tempo permaneceu em função pública, estando em 2 governos. Então, meus cumprimentos à Vossa Senhoria. E também quero cumprimentá-lo pela honestidade intelectual com que Vossa Senhoria respondeu a perguntas, porque, em geral, nós do mundo do direito somos muito prepotentes. Quando nós estamos convencidos de uma tese, nós afirmamos que esta é a tese e quem não pensa como nós pensamos é criminoso, delituoso, né? Como se nós fôssemos os donos absolutos da verdade, como se nós fôssemos os juízes definitivos de qualquer questão. E no direito abundam as interpretações diversas, existem as interpretações diferentes, e Vossa Senhora foi muito feliz quando disse, olha, o Tribunal de Contas da União tem uma opinião, aliás, que os senhores peritos na parte da operação de crédito também colocam, mas não é a minha opinião, não era a opinião da AGU, não era a opinião de muitos juristas que seguiam esta outra linha. O que mais me espanta, todavia, ministro Adams, é que neste caso, em que pese Nós não temos ainda sequer decisão judicial, sequer as contas de 2014 tenham sido julgadas pelo Congresso, embora o parecer emitido pelo nobre relator das contas de 2014 discorde do Tribunal de Contas da União, mas sequer criminalizar a Presidência da República por não seguir a interpretação que alguns acham que é correta, ou seja, quer se criminalizar quem tem uma outra percepção jurídica, o que acho isso terrível. E mais, como bem disse Vossa Senhoria, quer se punir voltando-se no tempo. Ou seja, tinha-se uma prática admitida, tinha-se uma situação consolidada, tinha-se uma visão jurídica, de repente o órgão de contas, legitimamente, muda de opinião e se quer punir para o passado. Claro? Nesse ponto, então, eu quero precisar, a acusação fez umas perguntas preciosas à Vossa Senhoria, e eu queria até seguir na mesma linha. Em que momento, Vossa Senhoria tomou contato com a discussão jurídica sobre serem operações de crédito ou assemelhadas a operações de crédito, esses atrasos de pagamento que eram feitos em contratos de prestação de serviço? No caso do Banco Safra, nem contrato de prestação de serviço é, porque é uma operação ex lege, não há contrato. Mas em que momento Vossa Senhoria soube disto, né? Isso é importante para que se precise essa situação, né? Que momento, Vossa Senhoria, foi antes do Tribunal de Contas aventar esta hipótese? Em que momento, também, pergunta a Vossa Senhoria, a administração ficou vinculada a segui-lo? Porque nós temos defendido aqui que só houve a decisão vinculante, e ainda no plano administrativo, depois que houve o trânsito em julgado da decisão. Até porque, não raras vezes, a própria AGU advogou em relação às situações no TCU e houve mudança de opinião, não poucas vezes. Então, minha pergunta era, em que momento você soube dessa controvérsia? Em que momento, juridicamente, a AGU informou a senhora Presidente da República que ela estava vinculada a seguir esta opinião relativa às operações de crédito? Pergunto também à Vossa Senhoria se antes do Tribunal de Contas da União ter aventado esta hipótese, se Vossa Senhoria ou a própria AGU conheciam alguma discussão doutrinária a respeito, alguma discussão administrativa a respeito, ou se tudo realmente nasceu com esta visão, a meu juízo, inovadora, sem entrar no mérito, do Tribunal de Contas da União sobre o que seriam operações de crédito. A outra pergunta que faria a Vossa Senhoria diz respeito exatamente aos decretos. Em algum momento, Vossa Senhoria tomou contato com alguma posição antes do Tribunal de Contas da União se manifestar relativamente a que decretos, apesar do contingenciamento, apesar das metas fiscais, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 4º, serem anuais, pelo simples fato de mexerem no orçamento, no momento em que a meta fiscal, pelos relatórios bimensais, mostrava-se que não poderia ser cumprida, qualificaria alguma ilicitude? Antes do Tribunal de Contas da União levantar esta hipótese, Vossa Senhoria tinha conhecimento dessa questão? E segundo, em que momento, efetivamente, a AGU informou a senhora Presidente da República que ela estaria vinculada a um entendimento sobre essa questão? Foi depois da decisão do TCU? Em que momento ela foi alertada sobre isso? É importante porque, nobre senhor ex-advogado-geral da União, fala-se muito do dolo aqui, claro. Já tentou se dizer que nem dolo precisa, quando é evidente que o crime de responsabilidade ele só é tipificável com ação dolosa. Mas essa situação é muito importante porque a AGU é quem aconselha a Presidente da República, quem alerta. Não poucas vezes eu vi Vossa Senhoria, inclusive, dizendo: Presidente, há duas teses, etc. Recomendo que se adote com prudência. Nesse caso, como foi a situação? Justamente para que nós possamos ter a clareza em relação aos fatos e uma eventual configuração dolosa atribuída à chefe do Executivo.